Há mais algum tema, além de incêndios e calor extremo? Esta semana quase parecia que não, mas aqui no Fora do Baralho os quatro ases estão sempre muito atentos a tudo e o sorteio de naipes nesta primeira parte vai comprová-lo. Mas claro que depois a jogada da semana vai ter de ser sobre os fogos e os problemas estruturais, nas palavras de António Costa. Governo bem ou governo mal? Isto não é o Twitter, é um jogo de cartas e tudo depende da perspectiva. Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida, dados e cartas na mesa, vamos lá e sai aqui uma carta de paus, Jorge Fernandes, aqui para estas declarações da Ministra da Ciência e do Ensino Superior, Elvira Fortunato. À espera, mas isto é só silêncio, Jorge. Estás a acompanhar o silêncio da Ministra Elvira Fortunato?
Com muita atenção, eu estou a acompanhar o silêncio da Ministra Elvira Fortunato desde que entrou no Governo, que pelo menos, quer dizer, eu posso estar enganado e pode-me ter passado alguma coisa ao lado, mas até agora não vimos nenhuma declaração pública, nenhuma, quer dizer, entrevista de fundo em que ela, no fundo, explicite o que é que quer fazer e quais são as ideias. Por exemplo, na utilização do PRR para a ciência portuguesa e para lançar as sementes, eventualmente, de reformas importantes que a ciência carece. E esta ministra, é importante dizer que entrou com enormes esperanças da comunidade científica, porque ao longo dos anos, antes de ser ministra, claro, tinha tido intervenções, tinha intervindo com ideias interessantes e com ideias que poderiam de facto ajudar a mudar alguma coisa na ciência em Portugal. O problema é que eu acho, como achei desde o primeiro dia, que não se faz nada nesta área sem ter apoio político, e sem o apoio político do Primeiro-Ministro e, no fundo, do Governo. Se a ciência não for uma prioridade do Governo, não há ministra ou ministro que tenha, quer dizer, que possa fazer o que quer que seja sozinho. E, portanto, António Costa, o interesse dele por ciência é zero, não dá votos, não tem qualquer tipo, e como ele não tem uma ideia para o país, é evidente que a ciência é completamente relegada para segundo plano ou para terceiro mesmo. E, portanto, ainda por cima nós temos o azar que a esmagadora maioria das pessoas da ciência em Portugal estão ou muito próximas do Partido Socialista, ou mesmo no Partido Socialista, enfim. E, portanto, o nível de reclamação e de barulho público que existia, que, por exemplo, existiu durante os governos de Passos Coelho e de Nuno Crato, portanto, não há qualquer tipo de barulho público, de abaixo assinados, não há rigorosamente nada. Por exemplo, eu dou aqui um exemplo muito prático. Aqui ao lado, Espanha está a canalizar milhões do PRR para a ciência, para equipar laboratórios, para contratar pessoas, para lançar as bases. Enfim, não sabemos se a longo prazo poderá resultar, mas para lançar as bases de uma verdadeira revolução no sistema científico. E eu acho que a ministra quereria isto, mas foi-lhe dado, infelizmente, um presente envenenado, e porque António Costa não quer saber minimamente de ciência, o governo não tem nenhum interesse nisto. Ao contrário, por exemplo, José Sócrates, que queiramos, quer não, independentemente das motivações que tivesse, enfim, de facto tinha uma ideia, que a ciência era uma coisa importante e dava o apoio político e o respaldo financeiro para Mariano Gago fazer o muito que fez, enfim, e antes dele até António Guterres. Ainda por cima, esta semana ficámos a saber as nomeações para a nova administração da FCT. E pronto, e portanto lá estão alguns boys, não é, típicos, um deles naturalmente vindo, adivinhem de onde? Do Isqueté, claro, um belíssimo currículo académico, e lá está, na administração da FCT, e portanto infelizmente é isto que temos, e eu tenho muita pena que a Elvira Fortunato, que entrou com muitas esperanças, não para mim, confesso, não, porque eu acho que sempre achei que as condições políticas iriam ditar o seu falhanço, mas isto foi realmente um presente envenenado, e este silêncio é ensurdecedor e ninguém sabe verdadeiramente as ideias da ministra e o que é que ela pretende fazer.
Já passaram 3 meses e meio desde que está no cargo e não temos ouvido Elvira Fortunato. Aqui a desilusão do Jorge Fernandes. E não sei se estás também desiludida, Susana. Trazes aqui uma carta de ouros para o ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e também para o ex-ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que estiveram no último governo de António Costa, pelas contratações respectivas. Mas não se contrataram um ou outro, não é isso?
Não se contrataram um ao outro, portanto a minha carta de ouros é relacionada com dinheiro, não é? Nunca nos podemos esquecer que ouros em inglês são diamantes e diamantes é dinheiro. E ouro também, já até tivemos o padrão ouro. E, portanto, qual é que é o padrão ouro destes dois ex-ministros? É que, de facto, imediatamente, quando deixam o governo, saltam para o setor privado. Embora, eu acho que nós devemos distinguir os dois casos, desde logo porque Siza Vieira já não é político no ativo, em primeiro lugar, portanto, neste momento ele não é deputado, contrariamente a Matos Fernandes. E, por outro lado, apesar de tudo, apesar de mudar de escritório de advogados, a verdade é que, enfim, volta à sua atividade profissional prévia. Já Matos Fernandes, sendo engenheiro, é contratado por uma sociedade de advogados que, como o João Paulo Batalha, antigo presidente da Transparência Internacional Portugal e atual vice-presidente da Frente Cívica, comentou e bem no Twitter, de facto, abre o advogados, faz um comunicado que vai contratar Matos Fernandes e fala das suas diferentes, da sua experiência de docência, da sua vasta experiência profissional, quer dizer, ignorando a razão verdadeira pela qual, ignorando ou querendo que nós ignoremos, ou querendo fazer de nós parvos, todos e parvas, não sei, a verdadeira razão pela qual o está a contratar, que é obviamente esta pessoa ter sido ex-ministra, porque a Abreu Advogados quer criar um novo instituto de conhecimento e, como hoje em dia, enfim, a agenda ambiental tem uma grande importância, vai buscar uma pessoa que esteve no governo a tratar da agenda ambiental, enfim, era o ministro do ambiente. Portanto, Matos Fernandes nunca trabalhou em sociedades de advogados, não é advogado, é engenheiro, salta diretamente do governo para um novo instituto que esta sociedade quer criar com, enfim, com interesse direto na questão do ambiente, e depois também hoje há uma entrevista ao público, enfim, declarações ao público para ser mais precisa, da Susana Croado, atual presidente da Transparência e Integridade de Portugal, e do Luís Sousa, antigo presidente e, enfim, um investigador de referência nestas questões da corrupção, que lembram também um grande problema das sociedades de advogado, é que nós verdadeiramente nunca sabemos para quem é que Matos Fernandes vai trabalhar, porque as sociedades de advogado são intermediadores, não são intermediadores financeiros, como os bancos, são intermediadores contratuais, vamos chamar-lhe assim, estou a ser simpática. E de facto, isto depois junta-se a uma notícia que saiu esta semana no Público, na segunda-feira, com os dados tratados do inquérito recente da OCDE relativamente à confiança nas instituições, e em que, de facto, os portugueses têm uma enorme confiança nas pessoas, na polícia, nas organizações internacionais, mas depois, os piores, os que estão embaixo de tudo da escala de confiança dos portugueses, são os partidos políticos, o Governo e a Assembleia da República. Portanto, nós temos uma erosão da confiança nas pessoas, nos políticos, e estes casos, e depois escudarem-se na história da legalidade, é perfeitamente abracadabrante, porque isso não vai resolver o problema da nossa democracia. E como estes responsáveis da Transparência e Integridade, e desde logo a Susana Croado, o apelo dela hoje no Público é: temos de ter uma figura independente, como existe, aliás, noutras democracias, que avalie esta questão, porque é evidente que aqui há sempre muitas zonas cinzentas, e nós precisamos é de alguém independente que avalie estes conflitos de interesse e que caucione ou não estas portas giratórias entre o setor público e o setor privado, sob pena dos portugueses, de facto, perderem de vez a confiança em quem nos governa, e aí eu não sei o que é que nos pode acontecer.
Olha, o Luís Aguiar Conraria está aqui a avisar-me que quer trunfar-te.
Pois, eu estava a concordar com tudo o que a Susana disse, aliás, antes também tinha concordado com o Jorge, até que ela disse que havia zonas cinzentas e as pessoas podem pensar que ela está a falar deste caso. Neste caso não há qualquer zona cinzenta, isto é uma pouca vergonha, cinzenta. Não é? Isto é uma pouca vergonha, não, quer dizer, isto é, obviamente pode ser legal à vontade, quer dizer, para mim dou isso de barato, que é uma falta de ética tremenda, e mais uma vez, em Portugal, mas isto é comum, quer dizer, são meia dúzia de palermas, eu, a Susana e mais alguns, que falam na questão do conflito de interesses.
Não, mas eu concordo contigo.
Eu sei, concordo, só quis deixar.
Não, mas claro. fizeste bem. Zona cinzenta nenhuma, Matos Fernandes tem os ouros, ele que os aproveite. Senhor ex-ministro e atual deputado, boa sorte com os ouros.
Boa sorte com os ouros, e está a sair aqui uma carta de copas para o João Marcos de Almeida. Vamos até ao Reino Unido, João. Diversidade, queres falar sobre a diversidade dos candidatos do Partido Conservador no Reino Unido para sucederem, claro, a Boris Johnson?
Quero porque, por duas razões. Primeiro, porque ela existe. Mas em seu lugar é justo dizê-lo, porque muitas vezes o Partido Conservador é criticado por ser um partido muito inglês, tradicionalmente inglês, e às vezes essas críticas são feitas com razão, tem sido. Mas a verdade é que as pessoas muitas vezes não notam, mas mesmo o Partido Conservador tem mudado muito. E se calhar até tem mudado mais do que o Partido Trabalhista. Se olharmos para os candidatos do Partido Trabalhista nas últimas eleições, e se olharmos para os candidatos dos conservadores nesta eleição, eu sei que os candidatos à liderança não é o único critério para avaliar a diversidade dos membros de um partido, mas é um critério muito importante. E se olharmos, neste momento já são 5 os candidatos, porque ontem saiu Suella Braverman. Mas se olharmos para os 6 candidatos que na primeira ronda de eleições sobreviveram, 6 candidatos, havia 4 senhoras e 2 homens. As 4 senhoras eram Suella Braverman, Penny Mordaunt, Liz Truss e Cammy Badenoch. 4 senhoras e 2 homens, Tom Tugendhat e Rishi Sunak. E dos seis, temos 3 que pertencem a minorias étnicas. São, obviamente, britânicos, senão não poderiam ser membros do Partido Conservador, mas de minorias étnicas. 2 de origem indiana, da Índia, e 1 de origem afro, Cammy Badenoch. Então, eu acho que é um belo exemplo de diversidade que o Partido Conservador está a mostrar, e sobretudo sendo um partido mais conservador e tradicionalmente mais anglófilo, se quiser, ou mais inglês, mas mostra que o partido também está a mudar muito, e neste momento é um partido que representa muito mais a diversidade social britânica, o que é bom, e poderemos, inclusivamente, que um dos líderes, aliás, é seguro, posso dizê-lo, tenho a certeza absoluta, que o próximo líder do Partido Conservador ou o próximo Primeiro-Ministro será ou uma mulher ou uma pessoa de uma minoria étnica. Ou seja, será o Rishi Sunak, um homem de origem indiana, ou será Penny Mordaunt ou Liz Truss. Um destes 3 será o próximo Primeiro-Ministro britânico e o próximo líder do Partido Conservador, e por isso queria deixar esta referência positiva ao Partido Conservador britânico, que, em muitas coisas, não é seguido, seguramente, noutros países europeus que se dizem mais progressistas, e por outros partidos que se dizem mais progressistas, seguramente que o Partido Conservador Britânico.
Esses 3 foram os mais votados na segunda votação que decorreu ontem, e aqui o João Marcos de Almeida a olhar para um partido conservador mais moderno, digamos assim. Vamos falar já a seguir de incêndios na segunda parte, e foi um dia quente, politicamente muito quente, ontem em Itália. Falta aqui o naipe de espadas. Luís Aguiar Conraria, queres falar da demissão do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, que não foi aceito pelo presidente Sérgio Mattarella.
Pois, aqui as minhas espadas são, quer dizer, eu quando era criança e comecei a jogar cartas, eu chamava as espadas os corações pretos, e portanto aqui é uma mistura de espadas com o meu coração, ok? Portanto, o meu coração está com os italianos, e nesta altura o senhor lembra-se sempre daquela citação, que não sabemos se é verdadeira, do general romano, que terá dito que aqui no ocidente da Ibéria, ou seja, nós, os lusitanos, que havia um povo que não se governava nem se deixava governar, e realmente parece que os italianos são nossos irmãos latinos, de facto, e que temos muitas coisas em comum. Aliás, este episódio do primeiro-ministro se demitir e o presidente não aceitar a sua demissão faz lembrar um pouco também aquele que já tivemos em Portugal com Paulo Portas, com a sua demissão irrevogável, e depois vimos o primeiro-ministro, na altura Passos Coelho, num dos seus momentos mais brilhantes, a ir à televisão dizer que não aceitava a demissão, e uma pessoa perguntava-se, mas como é que é possível? Não, como é que pode não aceitar a demissão se a pessoa se demitiu? Demitiu-se. Mas depois uma pessoa vai ver o que é que se passa em Itália, e aquilo é engraçado, porque de facto Mário Draghi fez aprovar pôs uma moção de confiança à votação no Parlamento, ganhou a moção de confiança, portanto, uma pessoa no início não percebe então porque é que ele se demite, depois vai ver e percebe que ele se demite porque deixou de ter o apoio no Movimento 5 Estrelas, Mas depois não só vai ver dentro do Movimento 5 Estrelas, eles foram eleitos 220 e tal deputados e foram só 105 deputados do Movimento 5 Estrelas que se abstiveram. A pessoa vai se informar e descobre-se que aquilo já houve uma série de decisões naquele partido e, portanto, que aquilo já só são uma fração do que eram quando foram eleitos. Portanto, isto é uma barafunda fabulosa e bem digna do nosso sangue latino, daí os meus corações pretos. Deixem-me só mais uma nota. Eu estou com o presidente italiano, acho que Mário Draghi, neste momento, é a pessoa certa para liderar a Itália. Neste momento, muitas coisas se vão jogar e que vão ser decididas pelo Banco Central Europeu e pelo seu papel enquanto presidente do Banco Central Europeu, e ele que terá sido a pessoa que salvou o euro, muito provavelmente, eu acho que isso lhe dá uma autoridade de que a Itália pode beneficiar nestes momentos turbulentos.
Temos aqui dois jogadores de braços no ar, 30 segundos para cada um. Querem falar sobre esta barafunda, Jorge Fernandes?
Sim, isto quer dizer, eu concordo com aquilo que o Luís disse, Mário Draghi é sem dúvida nenhuma a pessoa para liderar a Itália. Isto simplesmente é um digamos, trazer a negociação do Parlamento para subir um bocadinho as digamos, o que está em jogo. O Cinque Estrela é o que quer, basicamente, é aumentar o valor do pacote de ajudas que Mário Draghi fez para apoiar as famílias italianas e vai conseguir, provavelmente, portanto, vai trocar a estabilidade política e vai continuar a apoiar o governo, garantindo que Draghi aumenta o valor do pacote para as famílias e conseguir com isso, no fundo, conseguir mostrar que, por um lado, apoia o governo e é responsável, mas foram eles que conseguiram extrair uma concessão. E, portanto, isto é uma jogada política clássica. Draghi está completamente habituado a isto. Mattarella é um velhíssimo veterano e, portanto, a nossa Itália continuará em boas mãos, entregues ao Super Mario.
Governável ou ingovernável, João Marcos de Almeida?
Eu queria simultaneamente assistir e triunfar o Luís e o Jorge, que também concordou com o Luís. Eu, por um lado, compreendo que Draghi é a pessoa indicada para ser o primeiro-ministro italiano nesta altura, tem as competências certas, tem legitimidade para o ser, mas, por outro lado, é preciso perceber que um primeiro-ministro deve ser o líder de um partido eleito pela população. Nada substitui a legitimidade democrática, por mais competência que Draghi tenha, por mais valor que ele tenha, que eu reconheço, e eu sei que Draghi tem legitimidade porque foi eleito no Parlamento, mas também as exigências de Draghi são resultado da sua fraqueza, porque ele quer exigir o máximo de apoio no Parlamento porque sabe que não tem a legitimidade de ter sido eleito. Ora, nós podemos argumentar, se Draghi acha que é tão indispensável para o futuro de Itália, porquê é que ele não forma um partido político? Ou porquê é que não se candidata à liderança de um partido político e não tenta ganhar as eleições? Não tenta ter os votos dos italianos? Porque ele sabe que lhe falta essa legitimidade. E mais, não está para isso. Porque tem aquela posição típica de uma pessoa muito competente que não está para se meter nas chatices da política, nas chatices dos partidos políticos. E eu compreendo. Mas depois tem estes problemas, tem estes limites. E a verdade é simples. Mais tarde ou mais cedo terá que haver eleições em Itália. Draghi vai deixar de ser primeiro-ministro italiano, porque ele não quer nem ser líder de um partido, nem formar um partido político e concorrer a eleições. E, portanto, vamos ter outro primeiro-ministro. E temos que saber que é isso que vai acontecer em Itália. Esse é o ponto. Portanto, eu, por um lado, concordo que Draghi é a pessoa indicada neste momento e tem legitimidade democrática, porque tem uma maioria parlamentar. Mas ele tem que exigir permanentemente porque sabe que falta outra legitimidade popular, não foi eleito pelo povo italiano e não está para isso, não quer. Não quer.
Ponto final, eleições, então, nesta primeira parte, partidária. João, temos mesmo que terminar. Situação de contingência não só no país, mas também aqui, no Fora do Baralho. Os termómetros batem recordes bastantes vezes na troca de argumentos entre os nossos jogadores e numa semana a bater os 47 graus no país, como se previa, o país ardeu e nenhum distrito do continente acabou por escapar. Nós aqui não somos especialistas na prevenção e combate, mas podemos analisar o papel do governo e de António Costa em particular, seja esquecer, claro, o presidente Marcelo. João Marcos de Almeida, na segunda parte não costumamos escolher naipes, mas sei que se pudesses seria espadas para António Costa e por estas declarações. Existe um problema estrutural, no caso dos incêndios, o cadastro parou no início do século XX, é o que diz o primeiro-ministro.
Sim, mas eu, antes de ir aí, eu gostaria de sublinhar, é importante e é justo, eu não culpo nem o governo, nem António Costa, pelos atuais incêndios, por haver incêndios, quer dizer, é uma praga que existe em Portugal, infelizmente, já há muitos anos, tem passado vários governos, há vários, todos esses governos não conseguiram resolver o problema, e também, e não é só em Portugal, é em muitos países europeus, fora da Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, quer dizer, a praga dos incêndios é terrível e atinge vários países, e é injusto cada vez que há uma vaga de incêndios culpar o governo que está no poder. Agora, eu culpo eu critico António Costa pelas declarações que ele fez, porque António Costa, ao querer, parece que quer se pôr numa posição, no meio de uma vaga de incêndios, dar uma lição aos portugueses, e começa a falar de problemas estruturais do princípio do século XX, Costa, ao dizer isso, é que está a pôr ele próprio numa posição em que pode ser criticado. Porque se ele diz que os incêndios resultam, sobretudo, de problemas estruturais, que têm a ver com o ordenamento da nossa floresta, têm a ver com o cadastro de propriedades, têm a ver com uma série de coisas, de política florestal e de política de organização do território, então, o que é que o governo dele fez desde que está no poder? E tem havido incêndios todos os verões. Houve um incêndio terrível, como sabemos, de Pedrógão. E nós perguntamos o que é que o governo fez para começar a combater esses problemas estruturais. Eu não sei se fez alguma coisa, portanto, eu deixo também a pergunta. Mas desconfio que não fez muito. Essa é que é a verdadeira questão, e não é cada vez que agora há um incêndio, e António Costa, aquilo pareceu uma desculpa, pareceu mais uma vez a posição típica de António Costa, que é, há um grande problema, vou tentar arranjar aqui uma escapatória, vou tentar arranjar alguém, nesse caso não criticou ninguém diretamente, mas ainda falou da ditadura, vejam lá, falou da ditadura nessas declarações, quer dizer, como se agora o Estado Novo fosse o culpado também dos incêndios cá em Portugal.
E nos últimos 25 anos o PS governou praticamente 20.
Não, o PS, e ele foi ministro da Administração Interna.
Exatamente. Portanto, é Costa, ao falar de problemas estruturais, sendo líder de um partido que esteve no governo 20 anos, nos últimos 25 anos, e ele esteve nesses governos todos, como ministro da Administração Interna, e não só, esteve nesses governos todos. É ele que, ao falar de problemas estruturais, salienta que, então, há uma certa responsabilidade dos governos socialistas, e até deste governo, os governos que ele tem liderado, porque não começaram a combater esses problemas estruturais. Porque se tivessem começado a combater, se calhar, então a situação, tendo Costa razão, a situação teria que estar melhor. Portanto, eu critico mais as afirmações de Costa do que condeno ou critico o atual governo por a vaga de incêndios, porque eu não responsabilizo nem culpo o atual governo por os atuais incêndios. Acho que seria muito demagógico, e quem o faz está a ser muito demagógico.
Há aqui uma desresponsabilização por parte do governo, Susana Peralta. Sei que da parte da comunicação consideras que tem corrido bem.
Eu considero, estou obviamente de acordo com o João, que ir agora a sacar responsabilidades ao Salazar e ao Marcelo Caetano pela vaga de incêndios atual é verdadeiramente descabido e é obviamente uma falha democrática do accountability, não é? Do lado do governo. Portanto, desse ponto de vista estamos dois de acordo. Agora, eu acho, e aliás estive a ler bastante, inclusivamente uma entrevista a Francisco Castro Rego, que era o presidente do Observatório Técnico Independente dos Incêndios, ainda antes desta vaga de incêndios. É uma entrevista do Público de há um mês atrás, e que é interessante por isso, porque de facto faz um balanço da situação antes de estarmos agora como estamos, no olho do furacão. E é evidente que há ainda muitas políticas estruturais para implementar e que muita coisa que o governo tinha ter feito. Mas ainda assim, eu acho que relativamente a 2017, honestamente, considero que houve bastantes melhorias. Eu julgo que houve uma melhoria enorme na capacidade de previsão, em primeiro lugar. Portanto, foi avisado ao país, atenção, o cenário ao qual estamos a chegar neste momento é um cenário semelhante, se não pior, do que 2017. Isso é útil para as pessoas perceberem. Ouvi várias vezes na rádio responsáveis da Proteção Civil a dar regras básicas que no fundo, que eu nunca tinha ouvido. Eu própria pensei, enfim, eu considero uma pessoa razoavelmente informada, leio jornais e tal,
nunca tinha ouvido aquilo tão claramente, que é não vá para as espaços florestais, é muito simples, é não ir para lá, não usar nenhuma máquina, não fumar nenhum cigarro, não, obviamente não fazer fogueiras, etc. E se os fazer fogueiras, pronto, isso eu ainda me lembro até de quando era adolescente, não fazer piqueniques com fogueira e tal. Mas, quer dizer, houve imensas evacuações, todos os dias ouvi falar de evacuações nas notícias de lares de idosos, de aldeias inteiras, etc. Houve, por exemplo, deslocaram-se eventos como o Festival Superbox Super Rock, por ser numa zona florestal. Portanto, parece-me que, apesar de tudo, há uma consciencialização do risco que levou a uma atitude de muito maior prevenção. E depois, também, saúde como útil, é óbvio que nós podemos sempre criticar Costa por dizer, ah não, ele fez, foi um aproveitamento político disto, mas eu acho que não, quer dizer, não, enfim, obviamente que essa dimensão também lá está, mas eu julgo que foi muito útil ver o Primeiro-Ministro a viajar pelo país, nos sítios onde estava, e sempre a transmitir, sempre a bater na mesma tecla, é, não façam, fiquem em casa, não vão para as florestas. Eu julgo que isso foi realmente bastante útil e eu acho que não podemos também, de facto, enfim, a fingir que não aconteceu nada desde 2017, porque eu julgo que objetivamente desta vez não correu tão mal, não é? E de facto as condições meteorológicas, eu não sou minimamente especialista, mas quer dizer, a minha percepção enquanto ser humana caminhar pela rua das condições meteorológicas, não, e os próprios responsáveis que percebem disso do IPMA e tal, disseram que as condições eram até piores. E, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que, apesar de tudo, houve um progresso. Agora, estamos muito aquém naquilo que é mais estrutural, mas, se calhar, podemos falar disso um bocadinho mais à frente.
Já aqui dissemos hoje que tudo depende da perspectiva. Jorge Fernando, António Costa pode tirar aqui dividendos políticos desta situação dos incêndios?
Acho que sim. Quer dizer, vamos ver uma coisa. António Costa, eu concordo basicamente com tudo o que foi dito até agora. Acho que esta semana correu, pelo menos até agora, manifestamente bem, do seu ponto de vista operacional, quer dizer, eu não percebo rigorosamente nada disso, mas concordo com a Susana que houve, aparentemente, quer dizer, estamos numa situação, que é o que a Susana diz, quer dizer, basta ir à rua para perceber o quão quente está, e portanto é notório que, enfim, pelo menos que as coisas estão a funcionar minimamente, embora, por exemplo, vimos outro dia aquele vídeo do jornalista da TSF, houve ali uma falha grave, quer dizer, quando uma autoestrada principal do país continua aberta com chamas enormes dos dois lados, e foi uma situação que eu creio que ter sido muito assustadora. Agora, do ponto de vista político, isto é evidente que caiu do céu aos trambolhões para o Costa, desde que a coisa não descame mais, quer dizer, vamos ver uma coisa. António Costa pode liderar, pode, digamos, fazer o que é necessário para controlar os fogos, mas não tem que estar todos os dias na televisão, e eu via às vezes, quer dizer, todas as manhãs acordava, ligava à televisão, estava António Costa a falar, houve um dia, eram 9 da manhã, acho que foi anteontem, e ele fez um discurso mais de meia hora sobre a história florestal portuguesa, foi aí que falou do Estado Novo, da Primeira República, quer dizer, António Costa não tem que estar continuadamente na televisão a falar sobre isto.
Esteve às 8:30 da manhã no IPMA, no Instituto
Português de Mar da Atmosfera. Portanto, isto é evidente que ele está a tentar tirar dividendos políticos de uma situação que é uma situação delicada. E quanto a isso, quer dizer, salvo, admito perfeitamente outras opiniões, quer dizer, sem nenhuma dúvida, a minha opinião é esta, quer dizer, depois do caos da Serviço Nacional de Saúde, das dificuldades de coordenação e toda a situação do Pedro Nuno Santos. Quer dizer, esta situação, os focus groups lá devem ter apontado que era preciso retomar a liderança e projetar liderança e coordenação, e isto caiu aos trambolhões. E, portanto, eu acho que não é necessário o Primeiro-Ministro estar todos os dias na televisão a falar sobre isto. Quer dizer, as coisas estão a correr, os operacionais estão a trabalhar, deixemos quem está a trabalhar. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa, eu não costumo elogiar aqui, isso toda a gente sabe que não aprecio particularmente o estilo, mas soube resguardar-se, quer dizer, que eu tenha visto, praticamente não apareceu em público nos últimos dias, e soube resguardar-se, quer dizer, e não vir para a televisão falar e assistir a estas reuniões e opinar sobre fogos, quer dizer. E, portanto, eu acho que António Costa, sob esse ponto de vista, percebeu bem a oportunidade política, a baliza estava aberta e ele chutou para golo.
Chutou mesmo para golo, Luís Aguiar Conraria?
Quer dizer, a mim custa-me um bocado que 5 anos depois de uma tragédia em que morreram mais de, em duas tragédias em que morreram mais de 100 pessoas, se descubra que está tudo mais ou menos na mesma e se diga que ele consegue tirar dividendos políticos. Se bem que isto aqui também é um bocado irrelevante, as eleições são daqui a 4 anos, quer dizer, não é por ele subir meio ponto ou descer meio ponto nas sondagens que vai alterar o que quer que seja.
Mas isto surge também depois da crise política interna no governo, já não estamos a falar disso.
Sim, mas pronto, deixa-me só ir à questão de fundo e até aqui, de certa forma, criticar um pouco a argumentação da Susana. É evidente que há uma gestão de curto prazo e há uma gestão de longo prazo, mas a gestão de curto prazo, se não for bem acompanhada por um projeto de longo prazo, pode agravar o longo prazo. E é bom que nos lembremos que cada ano em que uma floresta não arde, cada ano em que uma floresta não arde, o problema no ano a seguir fica agravado. Porque o facto dessa floresta não arder, quer dizer, continua lá no próximo ano para arder, e que, entretanto, cresceram mais plantas. Nós somos um país com muito sol e com muita chuva na zona, na altura do inverno e do outono, e com muito sol na altura do verão. E, portanto, isto favorece o crescimento enorme de plantas. E, portanto, nós temos uma floresta que acumula imensa, aquilo que tecnicamente se chama imensa biomassa. E é isso que nós temos de estar a discutir. Esta coisa de nós não irmos para a floresta, não fazemos pico, piqueniques, não acendermos cigarros. Bem, isso é muito bonito para evitar um fogo agora, mas se as condições do terreno se continuarem a agravar, é uma questão de tempo até voltar a haver um incêndio naquele sítio. E, portanto, e isto já se passou, portanto, a grande tragédia foi há 5 anos, e desculpem lá, este ano ainda não houve nenhuma tragédia, mas tirando o que se passou em 2017, parece-me que este é o ano com mais incêndios desde 2012. Portanto, tirando realmente a estratégia, portanto, não está a correr bem, está a arder muito.
O verão ainda vai a meio.
E o verão ainda vai, sim, mas eu também estou aqui a fazer algumas projeções, mas sim, mas parece-me que este, tirando 2017, este será o ano que mais ardeu desde nos últimos 10 ou 15 anos, e portanto não está a correr bem. E agora, a questão é, como é que se consegue gerir isto em Portugal? E era esse o meu ponto há pouco, só havendo uma gestão muito ativa de biomassa. Claro que se não houver incêndios na floresta este ano e durante o inverno fizermos a limpeza das florestas, tudo bem. Aí a Susana tem toda a razão. Impediu-se o incêndio agora e não se agravou o problema para o ano seguinte. Só o problema é que isso não é feito em Portugal. Neste momento em Portugal, toda a questão da limpeza das matas é tudo feito via legislativa e via repressão judicial. E isto não respeita as pessoas, não respeita a pobreza de muitas pessoas pelo país fora. E enquanto estivermos com isso, isto não é sustentável. Portanto, o que nós devíamos estar a discutir já há vários anos é como é que conseguimos tornar a gestão da biomassa economicamente sustentável, que era o que havia há 20 ou 30 ou 40 anos, quando havia as pessoas dos resineiros, quando as pessoas nas aldeias colhiam giestas para acender as lareiras, e havia toda uma atividade pastorícia por aí fora. Portanto, nós temos de estar a discutir isso e como é que se faz. Eu tenho ideias, não sei se teria um impacto quantitativo ou não, isso teriam de ser especialistas, mas há coisas que podem ser feitas. Por exemplo, a comida que é distribuída nas cantinas das escolas e nas prisões, em vez de ser a porcaria que é atualmente, em vez de ter como principal critério o baixo custo, podia-se ter como critério incluir produtos que influenciam positivamente essa gestão da biomassa. Por exemplo, incluir, deixa-me só dar aqui exemplos de coisas que podem fazer, incluir tipos de queijos que implicam que haja cabras, que são uma ótima forma de consumir biomassa, como qualquer pessoa que tenha tido uma cabra sabe, e esse tipo de coisas. Ou então, e se for necessário mesmo, pagar às pessoas, e se for necessário mesmo, se chegarmos a esse extremo, pagar às pessoas para fazerem a limpeza das matas. Agora, o que nós fazemos, que é via repressão, o impacto que teve em 2018, 2019, foi nos anos a seguir à grande tragédia, foi que a procura aumentou tanto que os preços pela limpeza das matas disparou e as pessoas simplesmente não as conseguiam fazer. e era quase cruel. Os preços dispararam 3, 4 vezes. Nós só falamos do aumento dos custos quando afetam as comunidades urbanas, como é o caso da gasolina e da inflação como um todo. Mas isto afetou mesmo comunidades rurais empobrecidas e nós estamos a ter políticas que muitas vezes contribuem para enfraquecer o lado económico da gestão da biomassa. Deixem-me só dar mais um exemplo. Toda a perseguição que é feita em relação aos eucaliptos, o motivo pelo qual as pessoas querem plantar eucaliptos é porque é a forma mais rentável, é a forma mais fácil de rentabilizar os seus terrenos. E combater isto sem lhes dar uma alternativa é um disparate e é contribuir para agravar o problema e não para resolver.
Susana?
Eu por acaso até cresci no campo em casa dos meus avós e havia cabras, mas não é sobre isso que vou falar. Eu queria só concordar completamente com o Luís, como eu disse quando eu falei, eu disse que depois há a questão mais estrutural da qual se calhar podemos falar mais à frente e já não tenho mais nada para dizer, porque o Luís já disse, como é óbvio que, e é por isso que eu também, a tal entrevista ao presidente do Observatório Técnico Independente para esta questão dos incêndios, ele diz, quer dizer que há problemas até da própria fragmentação, que aliás que no fundo são ligados àquilo que o Luís fala da pobreza, a fragmentação da propriedade florestal é um desastre para este tipo para esta limpeza da biomassa e, portanto, para termos a certeza que chegamos ao verão com as florestas preparadas para enfrentar as vagas de calor que vão ser cada vez mais frequentes e mais agressivas. E, de facto, temos de ter maneira de conseguir coordenar os esforços destes microproprietários sem, obviamente, os onerar. Porque estas pessoas não têm dinheiro, não, e como o Luís disse, e bem, eu estou completamente de acordo com ele, e não ir lá por uma lógica repressiva, como é óbvio. Portanto, vai ser preciso mobilizar os municípios, mobilizar equipas locais que depois façam esta gestão, e é evidente que essa gestão está muito aquém. Portanto, desse ponto de vista, eu estou completamente de acordo. Agora, o que eu acho é que, de facto, apesar de tudo, tanto nós numa situação, enfim, que a gestão do curto prazo, enquanto, vamos dizer, pessoa que anda pela rua, sinto que houve, de facto, uma maior coordenação e uma maior investimento na prevenção.
Mas a longo prazo é preciso mobilizar toda a gente, instituições e até as cabras podem ajudar. Marques de Almeida, querias aqui voltar ainda aos dividendos políticos, estávamos a falar sobre isto,
sim.
Tu discordas do Jorge,
sim,
aqui um
sim.
Trunfo.
Discordo absolutamente do Jorge. Acho que nenhum primeiro-ministro vê com bons olhos ou com boas notícias uma vaga de incêndios como atualmente existe em Portugal. António Costa, acima de tudo, deve estar aflito que haja uma repetição de Pedrógão.
Mas
e tudo,
claro,
depende da sorte e do azar, sobretudo. Ele está aflito. O que ele está a fazer é para perceber que é para as pessoas perceberem que ele aprendeu com os erros de 2017. E o que ele basicamente, ele não será católico, não sei o que é que os ateus fazem, não devem rezar, mas ele deve pedir a alguém, ele deve desejar que não se repita o desastre de Pedrógão, que é o principal medo e receio que ele tem. Portanto, ninguém vê uma vaga de incêndio destas como uma boa notícia caída do céu. Jorge, acho que nenhum primeiro-ministro, nenhum político vê isso. E em relação à história do governo, dos problemas no governo, não é isto que vai acabar com os problemas no governo. Os problemas entre Pedro Nuno Santos e Costa vão manter-se sempre, até ao fim, enquanto tiverem os dois no governo. Não vale a pena ter ilusões, porque a estratégia política de Pedro Nuno Santos é estar no governo, mas simultaneamente combater Costa, para quando houver eleições para a liderança do PS no pós-Costa, ele aparecer como uma pessoa que é diferente de Costa e que é uma alternativa ao que Costa fez à frente do PS.
Estaremos cá para avaliar isso. Deixa só o Jorge Fernandes, ele quer responder-te. Já não temos mais tempo, João, mesmo. Jorge, 20 segundos para contrapores aqui este trunfo.
Mas eu volto a responder, se não gostar da resposta.
Eu concordo com o João perfeitamente.
Temos que continuar para a semana.
E eu concordo perfeitamente com o João que António Costa deve estar assustadíssimo e, acima de tudo, com receio de que um Pedrógão qualquer aconteça, isso nenhuma dúvida. E ele não quereria isto agora. Na oportunidade, o estilo é evidente que ele está a utilizar isto para tentar projetar um tipo de liderança diferente e claramente diferente. Por exemplo, vimos coisas gravíssimas a acontecer na Serviço Nacional de Saúde nas últimas semanas e ele nunca se atravessou nem nunca apareceu em público desta maneira. Portanto, quer dizer, a diferença é isto.
É apenas para limitar danos, Jorge, mais nada.
Ah, eu admito que sim, perfeitamente.
Vamos que vai forçar o papel dele, nem a posição
ficaríamos
dele.
Ficaríamos a discutir aqui, sim, como já percebemos, o Jorge e o João hoje, que muitas vezes até estão de acordo, hoje estão aqui em desacordo. Quatro ases, refresquem-se, nós não vamos de férias aqui no Fora do Baralho, estaremos bem frescos aqui na próxima semana. Até lá.